Está no ar o Jornal do Senado.
Senado pode votar na terça projeto da repatriação de recursos.
Também na terça, Alexandre de Moraes será sabatinado na CCJ.
Senadores criticam aumento de desemprego.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto da repatriação de dinheiro pode ser votado na próxima terça-feira. A informação é do presidente do Senado, Eunício Oliveira.
A proposta reabre, neste ano, a possibilidade de o cidadão aderir ao programa que permite a regularização de bens e ativos mantidos no exterior e que não foram declarados à Receita Federal.
Também na terça será a sabatina de Alexandre de Moraes na Comissão de Constituição e Justiça. O ministro licenciado da Justiça foi indicado pelo presidente Michel Temer a uma vaga no Supremo Tribunal Federal.
O relatório favorável à designação foi apresentado no começo da semana e o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, concluiu que Moraes tem as qualificações necessárias e que não há impedimentos para que ocupe o cargo.
Há, no entanto, restrições à indicação. Uma delas vem do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal.
Cristóvão vai além. Para ele, é preciso mudar a forma de escolha dos ministros do STF.
Por isso, defendeu uma proposta de emenda constitucional de sua autoria, segundo a qual uma lista com 6 nomes seria encaminhada ao presidente da República. Destes, ele escolheria 3, que seriam enviados para a decisão do Senado Federal.
E o Senado não sabatina um e escolhe sim ou não. Escolhe entre os 3. Tem uma eleição, não a sabatina apenas. Tem um debate, não a sabatina. Esse escolhido, esse não vai dever nada a ninguém.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lamentou o aumento do desemprego no polo naval de Rio Grande, mas acredita que a crise na região é consequência da relação promíscua entre a Petrobras, empreiteiras e partidos políticos.
Por isso, ela destacou a importância da Operação Lava Jato, que apura essas irregularidades para punir os responsáveis.
Ana Amélia ainda questionou os que criticam as parcerias firmadas entre a Petrobras e companhias de outros países para a construção de plataformas fora do Brasil.
Esses críticos, segundo a senadora, argumentam que tais acordos geram desemprego no país. Mas, para ela, essas parcerias também trazem benefícios para o Brasil, com troca de experiência em um setor estratégico.
Nós temos que ter racionalidade suficiente para acomodar no mundo globalizado os interesses nacionais, preservando eles prioritariamente, mas não nos cegarmos à ideia de uma associação, uma parceria, uma joint venture com quem tem mais tecnologia que nós. Durante muitas décadas, o Brasil padeceu de um atraso sensível e que lesou o interesse nacional na área da informática no governo militar.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, por sua vez, alertou que o cancelamento de contratos firmados entre a Petrobras e a Engevix para a construção de cascos de plataforma de petróleo no Polo Naval de Rio Grande pode gerar a desativação do polo.
Dos 8 contratos com a empresa, 3 foram cumpridos, 2 transferidos para a China e outros 3 cancelados. Isso gera desemprego no país, mas beneficia os trabalhadores chineses, lamentou Paulo Paim.
Segundo o senador, em 2013, no polo, havia 20 mil trabalhadores, mas agora somente 600 atuam na região. Apenas em dezembro, a Engevix demitiu 3.600 funcionários.
Eu vou convocar o presidente da Petrobras para que ele explique isso. O Polo Naval do Rio Grande conta com uma capacidade instalada para garantir a entrega das plataformas no mesmo ou até menor tempo e com melhor qualidade que qualquer estaleiro no mundo.
Ainda sobre falta de trabalho, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, informou que um estudo da Fiesp mostrou ser um erro do governo Michel Temer querer mudar as regras atuais de conteúdo local para exploração de óleo e gás.
Para a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a troca para um índice global único pode significar redução na produção, aumento do desemprego e queda da arrecadação gerada pela indústria brasileira de bens e serviços.
A política do conteúdo local prevê a quantidade mínima de equipamentos e serviços que devem ser produzidos no país, que são exigidos em licitações para a exploração de petróleo e gás.
Segundo Gleisi Hoffmann, o governo Michel Temer aposta em mais desempregados no Brasil e em vantagens para outros países.
Como que o conteúdo local atravanca a produção? Aonde que atravanca? É porque tem interesse estrangeiro, interesse de empresas que querem fornecer para a Petrobras, mas não querem montar estrutura aqui.
O senador Humberto Costa acredita que o governo federal está pressionando a Câmara dos Deputados para que as empresas aéreas possam cobrar pela bagagem despachada.
Ele é autor de um projeto de decreto que acaba com essa cobrança. A proposta já foi aprovada no Senado, mas está parada na Câmara. Repórter Floriano Filho.
Nos voos nacionais, cada passageiro tem direito de despachar gratuitamente uma mala de até 23 quilos. Nos internacionais, são duas de até 32 quilos. Uma decisão da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, prevê que as empresas aéreas poderão passar a cobrar pelas bagagens despachadas a partir de 14 de março. As malas de mão, que subirão de 5 para 10 quilos, continuarão de graça. Em dezembro, o Senado aprovou um projeto de decreto legislativo do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, suspendendo a cobrança da mala despachada e enviou a proposta para votação pela Câmara dos Deputados. Mas, segundo o senador pernambucano, o governo está pressionando para que o projeto não seja votado.
Lá na Câmara, o que nós estamos vendo é uma forte pressão por parte do governo, especialmente por parte do ministro dos Transportes, para que essa resolução não seja votada.
Humberto Costa está confiante de que, se a matéria for colocada em pauta na Câmara, os deputados votarão a favor.
Em sendo colocado, eu não tenho nenhuma dúvida de que será aprovado esse decreto legislativo e nós vamos sustar essa decisão da ANAC. E aguardamos que a própria sociedade também faça a sua pressão, os órgãos de defesa do consumidor estão todos eles também desenvolvendo ações civis junto ao Poder Judiciário.
A resolução da ANAC também abrange questões como indenização por malas extraviadas e atrasos ou cancelamentos de voo. Mas a proposta de decreto que está na Câmara dos Deputados trata apenas da cobrança pelas bagagens despachadas.
E você, o que acha das propostas em exame no Senado? Ligue para a Rádio Senado e deixe sua opinião, crítica ou sugestão. Ligue para o 0800 61 22 11 e participe. A ligação é gratuita. Também é possível a participação pela internet no site www.senado.leg.br/e-cidadania. Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Larissa Bortoni, Maurício De Sante e Paulo César Lopes.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros.
Produção Rádio Senado sob a direção de Van Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. Atuação conjunta do Tribunal de Contas da União, da Polícia Federal e do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União resultou no cumprimento de mais de 29 mandados de prisão temporária na operação denominada Research. A ação teve o objetivo de combater desvios de recursos públicos na Universidade Federal do Paraná, que somam, até o momento, mais de 7 milhões de reais. As investigações tiveram origem em uma auditoria do TCU que identificou que bolsas de pesquisas fraudulentas eram concedidas a pessoas sem qualquer vínculo com a universidade. O presidente do TCU, ministro Raimundo Carreiro, enfatizou a importância do trabalho conjunto com outros órgãos de controle que gera melhores resultados no combate à corrupção.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.